dos cinco cantos do mundo.
Segunda-feira é dia de recebermos o grande, o extraordinário Sérgio Magalhães, meu companheiro de muitos anos aqui na RTP. Hoje ele vive em Londres e perde um bocadinho do seu dia, muito com uma agenda super carregada, para conversarmos aqui em direto na tarde da RDP Internacional. Sérgio, bem-vindo à RDP Internacional.
Olha, bom dia para todos, boa tarde ou boa noite, seja em que fuso é que estiverem, não é?
Isso, muito bem. Bom, como estás com muito pouco tempo, vamos direito ao assunto. Milhares nas ruas de Londres contra o travão do desconfinamento. Londres deu passos atrás, é isso?
Bom, este fim de semana foi um facto curioso, porque houve três ou quatro manifestações ao mesmo tempo na cidade. E todas elas tinham certamente o mesmo, digamos, o mesmo ponto a nível de agenda política. E todos eles conseguiam fulcrar-se ou unirem-se num sítio, que foi a Trafalgar Square, e a partir daí esta união de esforços levou-os até às casas do Parlamento e até onde vive o Primeiro-Ministro. Foi caricato, porque de facto houve Extinction Rebellion, estava a fazer protestos, os anti-Covid estavam a fazer protestos, grupos de esquerda e antifa estavam a fazer protestos, e esta conversão destes esforços todos originou numa união em que realmente o motivo político seria o mesmo, que é a luta contra o Partido Conservador e as políticas deste governo. Mas essencialmente o que estava a reforçar esta participação nesta manifestação que referiste muito bem no passado sábado é o facto de uma lei que foi aprovada pelo Parlamento, chamada Kill Bill, em que as manifestações estão proibidas no Reino Unido. Manifestações que têm acima de 30 pessoas e que têm de ser organizadas com muita antecedência, com cobertura policial, etc., ou com apoio policial neste caso, mas as manifestações espontâneas não poderão ser, não poderão recorrer ou decorrer como normalmente aconteceria no Reino Unido há um mês atrás, e durante todo o tempo em que esta ilha se considera uma união democrática. Então, o que realmente as pessoas pensam é que, de facto, de não haver esta espontaneidade política, que as pessoas podem trazer à rua as suas liberdades, os seus ideais, os seus conceitos, estão a fazer com que, estão a passar a mensagem de que realmente este governo está a cortar os direitos e os deveres democráticos para uma internação. Então, esta manifestação tornou-se um pouco caricata, porque todos os movimentos que estavam confluídos até à Trafalgar Square para fazer esta manifestação, todos eles tinham esse denominador em comum, que é o facto de que aquilo dele, essa lei que eu referi e que foi aprovada pelo governo, terá de ser parada, porque as pessoas realmente, num Estado democrático, têm o direito a manifestar as suas opiniões.
Muito bem. Bom, vamos falar agora sobre futebol. Fomos eliminados do Campeonato Europeu de Futebol. Como é que viste o jogo? Como é que viu, no fundo, a comunidade portuguesa ao jogo? E se achas que é merecido este afastamento precoce?
Não parece que seja merecido, e de facto a comunidade portuguesa está triste, e nas rádios de língua portuguesa, na zona de Vauxhall e também nos nossos jornais, há referências a isso. É óbvio que há, porque talvez seja até a notícia do dia, juntamente com as novas leis do governo em relação a turistas britânicos e à sua chegada a Portugal. Mas, de facto, ficamos tristes com a situação, mas há algo que temos de tirar daqui. Temos duas equipas muito fortes e muito talentosas a jogar. A Bélgica é a equipa de topo de ranking da UEFA. Portugal ganhou a Liga das Nações, é ainda carrega a taça consigo. Sim. Pelo menos, okay. Irá carregar até aqui a final.
Dias, né?
Exatamente, mais uns dias. Mas, de facto, há ali muito talento e as coisas têm de acontecer. Uma das equipas tem de sair. O que me deixa não tão triste é que, de facto, Portugal perdeu com a Bélgica, não perdeu com uma equipa mais fraca. Por exemplo, o caso da Holanda, inexplicavelmente, foi arrumada contra uma República Checa que é muito mais fraca que a Holanda, a todos os níveis. Mas, de facto, Portugal jogou com a Bélgica e perdeu com a Bélgica. E nós vimos o facto, a forma como a Bélgica jogou contra Portugal, que foi parar o autocarro, principalmente no segundo tempo, na nossa área. e aplicar uma técnica muito constante. O Ronaldo poucas oportunidades teve. Talvez o nosso treinador terá escolhido um jogador que eventualmente não teria espaço na equipa, talvez o outro melhor, que, por exemplo, o Cancelo, talvez poderia ter sido uma opção melhor do que o Rafael Guerreiro, mas nós todos somos treinadores de bancada e depois das coisas acontecerem é muito fácil fazer análise, não é? Claro. Porque se houvesse uma bola de cristal, o nosso querido Fernando Santos certamente iria fazer, tomar opções as mais corretas e nós não poderíamos estar aqui a tentar adivinhar coisas, nem deveríamos, quer dizer, era ridículo. Mas o que realmente nos deixa à comunidade portuguesa um pouco, digamos, menos triste é o facto de que nós realmente perdemos com a Bélgica, tivemos cabeça erguida, tivemos oportunidades de gol, fomos a melhor equipa claramente durante os dois tempos de jogo. A Bélgica marcou um gol, o nosso Rui Patrício não terá sido muito bem batido nesse gol, pronto, deu aquele passo para à direita, não devia ter dado, devia ter esperado que a bola partisse, foi um remate longa distância, teria tido tempo para fazer uma boa defesa, é um excelente guarda-redes, mas as coisas acontecem, vamos seguir para a frente. Neste momento temos ainda grandes seleções empenhadas neste campeonato, temos o caso da Inglaterra, temos a Alemanha, temos a França, são três seleções muito boas e que certamente irão trazer e dar muita vida ainda a este torneio até ao fim. Infelizmente, Portugal já não acontece e vamos esperar pelo próximo Mundial de Futebol, daqui a um ano ou dois, e esperemos que realmente as coisas corram melhor para nós.
E o Stengs, já está a montar a equipa para a próxima época?
Devagarinho estamos, porque não sabemos muito bem o que é que aconteceu, perdemos o treinador, perdemos grande parte da equipa, nós acabamos o campeonato, isto para refrasear o que disse, ou tem dito já ao longo deste ano, o campeonato, os campeonatos inferiores da Liga Britânica foram cancelados, e o Staines, para quem não está a seguir esta saga, é a equipa do famoso Aligi. O Staines estava em primeiro lugar no campeonato juntamente com outra equipa. Infelizmente as coisas pararam por causa do Covid e o nosso treinador mudou-se. O treinador levou quase a equipa toda que nós temos, os nossos melhores talentos, para uma nova equipa e agora estamos obviamente a tentar reforçar a equipa. É difícil em campeonatos mais inferiores, é difícil arranjar jogadores, é difícil arranjar jogadores, digamos, mais decentes, porque os ordenados também não são muito bons e estar a pedir alguém que se desloque do norte do país 300 ou 400 quilómetros para fazer 4 treinos por semana e mais um jogo ao fim de semana é uma tarefa muito difícil. Temos que começar a coletar os jogadores localmente e nem todas as regiões têm tantos talentos como certamente terão outras. Portanto, é um assunto muito difícil. E tu, Miguel, estás envolvido também em campeonatos distritais através do teu querido Oriental e sabes muito bem quanto complicado isso é.
Muito bem. Sérgio, nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço e uma boa segunda-feira para ti. Obrigado.
Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Boa semana. Mantenham a distância, mantenham-se tranquilos e mantenham-se também muito safe. Não sei como é que se diz já em português, Miguel, mas espero por ti para me ajudar.
São e salvos.
Exatamente. Thank you so much. Bye-bye. Obrigado.